venham a mim e descansem. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado aos que não são instruídos aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos.
Perfeito. Vamos entender isso. Ligando as duas coisas. Venham a mim e descansem. E qual é a coisa mais cansativa para você?
Trabalhar com
a família. Viver a vida do jeito que vocês vivem é cansativo. Cansativo não é você ir trabalhar, é como você vai trabalhar. Com insatisfação, com obrigação, com penalidade,
bronca do chefe.
Quando Jesus diz: venham a mim e descanse, ele está dizendo que na hora que você aprender a consciência quística, a vida não será mais cansativa. Mas o que é cansativo, por exemplo, para você, minha filha, e trabalhar?
É, parece que o Deus falou, eu já vou prevendo tudo que pode acontecer, que vai
me amolecer. E o que é esse prever? Ele é fruto do quê?
Eu não quero que aconteça.
É fruto do seu conhecimento, do que você acha que pode acontecer.
Eu acho que conheço as pessoas, a rotina de trabalho.
Isso. E quem conhece as coisas é o quê?
É. Sabe o chato que nós trouxemos.
Então, Jesus Cristo está nos dizendo exatamente isso. A sabedoria. Você saber alguma coisa é o que transforma a sua vida na canseira que é. É você perversa. Porque quando você perdeu, você faz acontecer. Mesmo que não aconteça, você quer.
Já vi que aquilo está na cabeça. Já cansou de estar assim.
Como quem diz assim,
é
uma entrega aí?
Antes e depois.
É. Né? Isso.
Sabe três vezes.
Você sabe três vezes.
Então, por isso que ele diz: louvado seja Deus que mostra aos chips o que esconde dos chaves. Ele mostra aos chips aquele que não perdeu nada, aquele que vive na simplicidade, aquele que vive a realidade. Eu tenho que trabalhar, vou trabalhar. Vai trabalhar para quê? Não sei. O que vai acontecer? Não sei. Como é que vai ser seu dia? Não faço a menor ideia.
Quer dizer, deixa livre.
Ele não tem sabedoria nenhuma.
Você entrega a Deus.
Deixa livre para Deus.
Entrega a
Deus. Se manifestar.
Legal, né? Isso. O que vai acontecer? Não sei. Eu abri o olho, abri. E agora? O que adianta? Eu abri o olho. Abri. Agora o que vai acontecer? Eu não sei. Agora vocês acordam assim. Eu hoje tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Toda sabedoria sobre o dia entra em ação, veio o cachacho.
A gente
quer planejar. É. E aí eu lembro que lá atrás eu disse que não existe cachacho físico. E vocês disseram para eu que existe. O cachacho físico, na verdade, é o cachacho mental de tentar programar a vida. Então, gente, você sai daqui e faz uma viagem longa de férias. Não cansa, vai feliz. Quando começa a voltar, vem o cansaço. Porque aí você começa a voltar para os problemas.
Estamos lá me esperando, de braços abertos.
Então, gente, cansaço. E olha, quem pode dizer melhor do que isso é o trabalho do Machado.
É
mesmo, né? Ele se carrega peso grande o dia inteiro, faz muita força, acaba tudo aquilo e ainda tem força para fazer um monte de coisa. Agora, o doutor fica atrás da mesa, não faz nada físico e tomou tiro. Hoje eu não aguento mais, eu vou para casa, te ver uma televisão.
Não levantou o braço, só para escrever, né?
Pior que isso é que eu me lembro que é um dos. Cada coisa, as minhas sobrinhas passam uma semana lá com a gente. E era uma pessoa elétrica. ela não consegue parar, não consegue relaxar. E eu lembro que eu critiquei muito ela, assim, mas Ana, você não relaxa, tem que relaxar, aproveita a cidade, aproveita o passeio. E eu achava que eu sabia relaxar, descansar. E eu hoje em dia estou vendo essa mesma característica. Eu sou uma pessoa que não consigo relaxar.
Você senta ali, olha pra cá e começa aí a cada lugar da casa pra saber o que tá precisando fazer, como é que tá fazendo, porque o bichinho leu.
Eu estou em vários lugares ao mesmo tempo. Tudo que eu critiquei nela, eu vejo que eu também sou, só que naquela época eu não enxergava.
Você não está aqui.
Uma vez a gente descarregou uma carreta com 2.500 a 3.000 sacos de pedra. Para a escola, porque eu estava trabalhando numa escola lá, levantando uma escola, entendeu? Então o piso seria para aquelas pedras. Então era saco de 30 quilos, mais ou menos. Entendeu? Cada um estava com uma carriola, acho que tinha umas 3 carriolas. Entendeu? Eu fiquei com um, o outro e mais dois com uma carriola. E em cima da carreira tinha mais dois ou três para jogando. A carreira só cabia três, não aguentava mais que isso. Você colocava os três, ela já ia torta. Entendeu? O motorista perguntou, ele chegou, era mais ou menos 9h30, falou, você até meio-dia já está. Tô livre, tem que ir embora. Vamos ver, 11h30 já estava livre. Entendeu? Mas por quê? Se a gente fosse pensar no tempo ou naquilo que a gente ia fazer. Ah, ninguém ia conseguir.
E a mulher,
simplesmente, já vamos. E vamos,
e
aí foi.
Eu vi uma vez que dizia isso, que o trabalho que você fez é sempre maior.
É aquilo, você fica pensando que você tem que fazer, e
você fica... É só isso, vamos. Pronto.
Vai.
Planejado, projetado. Cancha. Você tem que trabalhar a cabeça para saber se está na hora certa, se está dentro do poseto, se está na etapa certa, se está... Meu Deus do céu, como se vive assim?
Pô, pai, para construir uma casa ou um garagem, não tem que planejar tudo, preparar, guardar grana, os cambotes, não tem que montar uma estratégia. Porque eu só falo assim, a coisa vem e depois tem que deixar solto. Mas como a Márcia comentou, um estudo, um planejamento, é isso, eu não vou entrar em tal lugar, a minha casa vai estar construída.
Você vai estar?
Mas você não vai
estar. Espera, primeira coisa, mas você vai estar. Você tem certeza absoluta?
Não, certeza nenhuma.
Primeiro detalhe. Segundo detalhe, é daqui a 10 anos que você vai fazer a casa? Para que você vai ficar 10 anos construindo uma casa?
Eu não estou conseguindo nesse lixo.
Você não entendeu. Quando você aposentar, você dizer, eu vou construir uma casa daqui a 10 anos, você vai ficar 10 anos construindo a casa.
Todo dia está na cabeça.
Se colocar uma pedra. Então veja, não é você não dizer, eu quero ter uma casa daqui a 5 anos. É você saber que você quer ter uma casa daqui a 5 anos. Esqueci a casa. Se tiver que ter.
Deixa por conta.
Olha, eu tenho o desejo de ter uma casa daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu vou ver se Deus me deu uma casa ou não.
Acontece que a gente para de viver por conta de um planejamento de 5 anos.
Aí como você falou, chove antes, durante e depois quando não tem.
Então você guarda dinheiro, você não
paga
mais nada. Só aquela...
Aí vem uma doença, ela vai embora, que
não jogou
acontecer. Já havia acontecido.
Mas se você já viu, você não foi ruim. E tem pior, eu tenho que deixar uma casa para os meus filhos.
É, outro drama.
Eu tenho que deixar uma casa para os meus filhos. Você passa a vida inteira deixando uma casa para os seus filhos. Que você ainda nem esfriou no caixão e eles a venderam. Não é? A maioria, não é isso, das heranças não são destruídas?
É, creio que a filha...
Não, o problema não é nem esse já vender. Que nem no caso do meu pai, que tinha essa preocupação. Consegui mandar uma casinha assim, que está lá em São Paulo.
O que, que aconteceu com a casa do seu pai?
Meu pai faleceu já tem... quantos anos? Ficou minha mãe. Minha mãe nunca quis sair de lá. Tanto que quis sair de lá, porque morreu sozinha dentro da casa. Eu creio que a morte ela se me achava. Já não largava aquela casa por nada de cinema. Só ainda vai morrer, tem uns 2 anos. A gente não consegue terminar esse mal de dignitário ou vendido.
O que aconteceu com a casa? É o que eu tô pensando.
A casa tá lá.
Tá lá como?
Seus.
Ah, começou a ser invadida, começou.
Abandonar.
Agora.
Não chega com porcaria nenhuma vocês.
Não,
e o pai perdeu tantos anos da vida querendo aquela casa.
Eu estou falando, ele sofreu da casa.
Pelo menos
já acha que pega o dinheiro e faz uma coisa boa.
Mas a gente não está. Nem sei se vai, eu sofri. Capaz de morrer a casa para ser vendida sem nada.
Agora, filha, tem uma coisa urgente que você fazer. Vai lá fora e pega 2 pedaços de pau e cusa assim.
Não,
baixinha, é mais bichinho aí, deixa eu história de doadinho. Não bichinho aí, é só história de
doadinho. Ah, então
não, apesar que o pequenininho quer se crucificar, nós vamos fazer uma coisa pra ele se crucificar.
Ah,
Sabe que ele quer se crucificar, tá ali se crucificando esse tempo inteiro? É. Mas a gente faz uma coisa logo, né?
Mas você já chegou assim, né? Já chegou assim,
eu te dou.
Está
se crucificando.
Ele
está
aqui,
está
assim,
desse jeito. Mas ele se crucificar à vontade, o problema é dele, ele gosta. Vem, Lê. Não está se consertando, ele está se consertando, está ouvindo, está entendendo e está usando tudo isso para se culpar. Por isso é que eu mandei pegar a cruz. Até ele está puxando a orelha dele.
Mas o marido dela não vai saber que é por você.
Menos mal. O meu pai me deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o filho, a não ser o pai. E ninguém sabe quem é o pai, a não ser o filho e também aqueles a quem o filho o quiser revelar.
Bem, eu parei de propósito. Aí tem um ensinamento tão profundo e nós vamos falar disso. Deixa. Quem sabe quem é o pai, a não ser o filho. E ninguém sabe quem é o filho, a não ser o pai e aqueles a quem o pai quiser revelar. Ninguém sabe quem é Deus, a não ser aquele que se sente como filho de Deus. Deus não sabe. Mas, desculpa, isso ainda é da boca. Na verdade, você tem uma ideia sobre quem é Deus. Se já estudaram, Deus é uma energia, se Deus é tudo, é isso, é aquilo. Mas tudo isso é o que você acha que Deus é. Se isso precisa se transformar numa realidade da chuva. Hoje, você ainda trabalha mentalmente com um Deus humanizado, com um Deus personificado, com um Deus criado à sua imagem e semelhança, ao que você quer. Esse é o ensinamento forte do Cristo. Sabe o que é Deus? Sabe o que é Deus, Cristo? Deus é a letra. É a letrinha D, a letrinha E, a letrinha U e a letrinha S. Isso é Deus. É uma palavra. E nós precisamos entender que toda palavra é uma representação gráfica do que eu acho. Do que eu acho que é. Então, de qualquer imaginação que eu tiver sob Deus é uma imaginação que eu tenho sobre o que é Deus. Muitas vezes vocês me perguntam, mas por que Deus fez isso? Para que tem que estudar? Isso é, na verdade, uma forma de tentar compreender Deus. Uma forma de você descobrir quem é Deus. E por mais que eu dê respostas, você não vai descobrir o que é Deus. Mas você vai fazer uma ideia de quem é Deus. E vai vivenciar essa ideia como realidade. E ao transformar ela em realidade, você vai querer impor ela aos outros. Então, quem é Deus? É Deus. E por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso? Não, porque faz. Porque faz. Para que ele faz? Não sei, vai lá perguntar para ele. Eu já tenho até mincado agora, a gente pega o telefone, liga para ele e pergunta. E eu não vou me atrever a responder essas coisas. Porque tudo que eu disser será usado contra mim. Foi você que disse que isso era Deus. Para viver essa vida, nós precisamos chegar ao estado de completa ignorância.
Você vai começar a tentar compreender isso já é. Porque não dá pra. É tão maior, é tão.
Fora
da.
Eu não diria maior, mas isso que você ia falar agora.
Isso é legal,
fora da sua realidade.
Maior já parece que está quantificando, está dando um tamanho, né?
Eu vou ser assim, fazer burra e começar a perder meu tempo pra querer compreender.
Tá certo.
O que você imaginar não é?
Porque eu não vou conseguir chegar nem.
Tá certo.
Próximo.
Tá,
eu tenho que. O certo, entre aspas, perfeito.
Agora é que vocês vão entender a profundidade que eu disse que isso era muito profundo. Porque até vocês já disse logo, eu não sei o que é Deus.
Achei isso é mesmo,
né? Como é que você faz com o povo?
Como? Vai pro banheiro, tem uma dor de barriga.
Você sabe como é Deus, tá vendo?
Ah, é? Eu posso explicar o que você
não, você não entendeu. Você sabe como é Deus, porque se Deus é tudo, Deus é o seu cocô que é o seu, e é o fazer. Deus é o seu cocô e é o fazer. E isso você sabe. Agora, o Deus que está no céu, aquele eu não sei, mas isso aqui eu conheço.
Mas isso é uma manifestação.
Não, é Deus. Tudo é Deus e Deus é tudo. A manifestação.